Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Super Caruso.
Eu sou o Tibério.
E eu sou o Elvis.
E hoje é o último episódio do ano.
Olha só. Não sei se é bom ou se é ruim.
É hora de comemorar e de fazer as pazes com aquela parte da sua família que você brigou por conta da eleição.
Nunca!
É hora de voltar a falar com aquele seu tio reaça, com aquela sua prima esquerdopata, com aquele seu irmão que é bolsominion e não perde tempo esperando pedir desculpas, porque todo mundo ainda acha que tá certo. Então dá só um abraço neles, deseja que eles tenham saúde em 2019, um bom emprego e que arranjem uma namorada, que no fim das contas é tudo que a gente quer mesmo que aconteça.
Ah, eu quero deixar claro que eu sou contra, tá? Eu, qualquer motivo pra não falar com a família, eu acho que é bom motivo. Eu acho que se você não tinha motivo até agora, porra, agora você tá cheio de desculpa. Já pensou que maravilha, cara, você poder passar o Natal de 2019 com seus amigos? Ao invés de com a gente, sei lá. A se pensar, hein?
Como é que a gente fica esse ano sem a piada do pavê, sem a piada de sentar na cabeceira, tem que pagar a conta e essas coisas?
Feliz?
Fica não, feliz?
Não. É, eu não sei, eu vejo pelo lado prático, independente de como vai ser, que seja um país melhor, que as pessoas tenham... melhores empregos, mais dinheiro e... Cara, é o lugar que a gente tá, não tem jeito que a gente pode fazer.
Você tá falando de Portugal ou tá falando de... Ah, tá falando do Brasil mesmo, tá.
Eu não tenho passaporte gringo, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que torcer pra funcionar. Se vai funcionar ou não, eu não sei, mas eu tenho que torcer.
E cara, como é que é Natal na casa do Tibério? Todo mundo é o tio do pavê? Como é que é isso?
Ele deve ter a mãe do pavê, na verdade, a avó do pavê.
Lá o tio do pavê é o cara que faz as piadas engraçadas.
Eu sou o mais novo e eu sou o tio do pavê, é pior ainda.
Tanto que o Tibério vai ser pai e o filho dele vai ser o Theo Bério, pra continuar mais piadas.
É verdade, cara, o filho dele vai ser Theo. Eu entendi, Tibério.
Eu ia chamar ele, o nome do meu filho ia ser Brasileiro, que as pessoas, qual o nome do seu filho? Ele ia falar Brasileiro. Não, cara, não de você veio, seu nome, ele, Brasileiro. Caralho, isso é um papo muito doido.
O que é muito doido é o Tibério achar isso engraçado.
Maneiro botar o nome do filho de filho, ou meu filho.
É.
Esse aqui é o meu filho, qual o nome dele? Meu filho. Mas qual o nome dele? Meu filho. Mas qual o nome dele? Meu filho.
Eu um dia ainda vou ter um cachorro e chamar ele de cão. O nome do cachorro do Cão é Cão. Não precisa de mais nada.
E é nesse clima de reconciliação aqui, ou pelo menos tentativa, que a gente vai colocar um recadinho que a agência Thompson fez justamente pensando nessas famílias que ruíram no período eleitoral.
Deixando claro que a gente não tá recebendo nada por isso, é só porque a gente gostou mesmo.
Você rompeu com a sua família, ficou isolado como numa ilha. Agora tá na hora de reatar, é Natal, é hora de se abraçar. Já terminou a eleição, vamos celebrar a união. Não queremos titio deprê, salve, salve, salve a piada do pavê. Nem aquela tia te ignorando, responde já pra ela, você tá namorando. Já terminou a eleição, vamos celebrar a união. Sabe a cunhada que foi bloqueada, ela quem traz a rabanada. E o primo das fake news, foi ele que emprestou aqueles 3 mil. Já terminou a eleição, vamos celebrar a união. Garanta a paz do seu Natal e veja o fim de ano voltar ao normal.
Muito bom, né? Então é isso. A nossa primeira notícia de hoje é o novo reboot de Galáctica. Que perigo, hein?
Perigo, é? Perigo? Por que é perigo? Cara, eu não tô acreditando que já tem uma terceira versão de Galáctica. Eu não vi nenhuma ainda, cara. Eu não tô conseguindo.
Pô, Caruso, precisa ver. É muito bom.
Mas tá foda. Eu não tô conseguindo. Tem muita série, gente. Tem muita série. Tá muito difícil. 2019 nem começou. Eu já tô atrasado, já. DC anunciou uma porrada de... DC anunciou Monstro do Pântano. Uma porrada de coisa. Eu não vou conseguir.
Cara, então você tem que priorizar. Você tem que ter prioridades. Você tem que pegar aquela série do Galáctica de 2000 e pouco e começa a ver. Esquece DC, cara. Larga essa vida de...
É por isso que eu tô procurando qualquer motivo pra parar de falar com a minha família. Eu ganho mais tempo vendo série, entendeu?
Ou você pode ver com o seu tio reaça, né?
Pelo amor de Deus. Graças a Deus, a minha família é todo mundo gente de bem.
Mas como é que tá essa história aí da série? Porque assim, eu só tem o produtor mesmo ou já tem mais coisa envolvida?
Tem alguém pica? Importante saber se tem alguém pica, pra poder dizer que a série vai ser pica das galácticas.
Das Battlestar Galácticas. Eu vi aquele cara, aquele Jay Bazoo, sei lá como é que chama o nome dele, que escreveu The Girl in the Spiderweb, Charlie's Angel, tá escrevendo a série. Isso não sei se anima muito não, cara.
Mas qual Charlie's Angel?
Eu acho que é nova, né?
Tem uma série nova, é?
Não, não, os filmes.
Ah, o da Drew Barrymore, isso já não é mais novo, né?
Ah, já tem o outro mais novo ainda, né?
Não, é porque, cara, isso acontece, né? Tem umas coisas que pra gente é novo, mas pra uma galera é tipo... Não, é o velho. Tipo, pra mim, tudo que... De 2000 pra cá, é tudo ontem, sabe? Tipo, o Senhor dos Anéis, pra mim, é recente. É o Senhor dos Anéis. Não, é, não dá pra chamar de filme velho. Mas pra galera que nasceu na década de 90, O Senhor dos Anéis é um filme velhaço, entendeu? Matrix é um filme velho.
Mas, ô Caruso, você tem que entender que os executivos de Hollywood pensam que já passou 10 anos, vão fazer outro.
É.
Tem uma plateia nova aí, eles vão fazer isso. Agora, sobre esse reboot aí, eu não vi nada ainda, mas eu gosto da versão da década de 70, eu gosto muito da versão de 2004. E vambora.
Pô, e a Netflix tirou, né? Tirou a versão de 2004, né?
É, uma pena.
Tinha lá, não
Sim,
tem mais.
É, uma pena.
Que sacanagem.
O que é uma pena, porque é uma série maneiríssima. Eu diria que é a melhor série de todos os tempos.
Não, Breaking Bad é, mas é uma puta série, realmente.
Não, esquece não. Breaking Bad, tô falando de coisa boa, cara.
Não, Dirk Gently é a melhor série de todos os tempos. Dirk Gently
é melhor que Breaking Bad, só que o Battlestar Galactica ainda é melhor.
Só tem uma coisa que a gente ainda não sabe, né? É informação demais pra esse momento. Mas, por exemplo, a série de 2004, ela foi e não foi um reboot. Foi meio reboot, meio continuação. Porque a história cita, em 2004, cita eventos que aconteceram na série de 78. Mas os personagens são os mesmos. Então fica com aquela cara de reboot, mas mencionando coisas que aconteceram antes. Então é quase que como uma homenagem.
Então assim, o cara que viu a série de 2004 gostou. Se ele for assistir a série 78, ele vai ver coisas novas.
Vai ver coisas novas, coisas pioradas, né?
Em termos de efeito, é piorado, né? É porque, assim, o tempo é muito diferente.
Sim. O único efeito bom na década de 70 é Muppets.
Uma coisa curiosa de ver a série da década de 70 hoje é porque a gente via o da década de 70 dublado na televisão, né? Normal. E a gente viu o de 2004 já com som original, então a gente via que eles usavam frack o tempo todo. Em vez de fuck, era frack o tempo todo. O
que é frack?
Fuck.
Ah, frack é tipo um xingamento galáctico.
Motherfracker. E era o tempo todo frack. Eu revi um episódio, botei pra rever um episódio no YouTube com o som original. Eles já falavam frack na época. Em 78 já tinha frack. Maneiro isso.
Cara, o Lobo, o Tibério, me ajuda nessa aí. O Lobo tinha um xingamento bem parecido, né? Não era tipo fraga, uma coisa assim?
Não era fraga não, mas ele tinha uma palavra meio estranha mesmo também, eu não lembro, cara.
Uma coisa que me chamou muita atenção na versão de 2004 é que eles foram a primeira produção de espaço que eu vi como se fosse filmado em câmera de mão. Então, às vezes, o cara errava o foco, ele mexia como se estivesse correndo com a câmera, correndo no espaço, né?
Meio documentário, assim.
Meio documentário. Tipo, foi muito interessante. Eu nunca tinha visto isso e funcionou muito bem.
No 2004, esse.
No 2004.
Então, isso já é pegando um pouco do a rebaba daquele sucesso que o The Office britânico teve, né? O impacto que o The Office britânico teve na televisão mundial, cara, isso é algo que ainda vai ser analisado, cara.
É, um dia a gente tinha que fazer um episódio sobre os dois The Offices, cara, mereceria.
O The Office veio quando? Porque eu lembro de 24 horas nessa pegada, nesse tipo de câmera.
É, eu assisti em 2003 e já tinha completado tudo. Já tinha... 24 horas é de quando?
Cara, mas é diferente. 24 horas é outra pegada, cara.
Cara, eu acho que The Office é 2000, hein, cara?
Eu também acho que não é, a comparação não é totalmente justa, não. Você tinha a câmera de mão, mas você não tinha a parte meio documental, de errar foco, essas coisas. Não. O 24 horas não era mais direitinho.
O The Office, ele tinha essa questão toda de realmente fingir ser um documentário e, inclusive, fechando como um documentário, né? É bem diferente.
Agora uma coisa pra perguntar pra quem viu o Galáctica de 2004. É, assim, a gente viu Caprica e Caprica é ruim, não vale a pena. Se você, ouvinte, tá querendo ver a série e sabe que existe Caprica, não precisa ver Caprica. Vê o último episódio, o fim do último episódio é muito bom, mas só o resto do resto, acho que eram 3 episódios dispensáveis. Agora, alguém viu aquele Blood and Chrome? Que é um negócio que eles lançaram depois como websérie. Depois eu comprei até o Blu-ray. É um longa-metragem. É maneiro, é maneiro.
Não, mas eu vi She-Ra. Quero falar sobre isso.
Oi?
Não, eu vi She-Ra. Eu não vi. Eu me senti lesado de não ter visto uma série que o Elcio falou. Tô falando uma outra que eu vi e ele não deve ter visto. Então. Mas vem cá, vocês estão falando de remake aí, né? De remake. E queria. Ah, se fuder, tiver. E queria expor aqui meu coração pra vocês, porque acho que só aqui eu posso falar sobre isso, né? Porque não tem mais. Sei lá, não sei se a Fátima Bernardes vai me convidar pra falar sobre esse assunto. Eu terminei She-Ra hoje. Caralho, eu gostei pra caralho, bicho. Eu fui ver um pouco por causa daquele auê que tá rolando, né? Tipo, as pessoas reclamando, blá blá blá. Caraca, cara, me surpreendeu bastante, sabia?
Não tá muito juvenil, não?
Tá, mas tá bom também. Eu fico pensando no impacto que esse desenho teria em mim se eu tivesse, sei lá, 12 anos, 13 anos. As vozes, eu vi em inglês, né? Não sei como é que tá em português, mas as vozes em inglês têm muita personalidade. Muito tempo que eu não vejo um negócio assim que eu fico curtindo e me identificando com as vozes, sabe? O voice acting é fenomenal, o trabalho de direção de voz é bem bacana. E eles pegam aquele elemento que da She-Ra, cara, porra, é uma salada de referência solto. O desenho da She-Ra era meio toscão. E caralho, a mulher transforma numa série intrínseca foda pra caralho, assim, tipo, usando todas aquelas porcarias, mas de um jeito bom. Não consigo entender, nunca vi isso na vida.
É, tá aí, belo depoimento, então.
Carlos é meio infantil mesmo, né?
Você que é, Tibério, você que é. Espelhinho bate volta.
Cabeça de melão.
Bem, o Alves falou aí de Caprica, né? Que é meio um fracassão aí das séries, foi cancelado e tal. Mas a gente não tem flop só nas séries, não, né? Saiu uma lista aí com os maiores flops do cinema desse ano. Quem é que tá com essa lista na mão?
Eu tô com a lista aberta aqui, cara. O primeiro nome, por incrível que pareça, Han Solo, cara. Uma história de Star Wars. Olha que
cara,
dor,
que
cara.
Dor.
Eu acho isso algo muito triste. Acho que isso é golpe, não pode ser. O Han Solo, não, ele pode ser inferior aos outros, mas não é um filme ruim. Tá longe de ser um filme ruim. É um filme divertido. É um filme legal. A gente tem o Han Solo, a gente tem o Lando, a gente tem o Chewbacca, a gente tem a Millennium Falcon. Como assim ser um filme... Não pode flopar.
Acho que tá todo mundo de acordo que o erro do Han Solo foi ter sido lançado em março ao invés de ter sido lançado em dezembro, né, gente?
Se fosse dezembro, ele teria... seria um sucesso.
Tinha que estar no cinema agora, pô.
Exatamente. Que é o lugar onde Star Wars merece, com certeza.
O problema de Han Solo, eu acho que assim, não é nem o filme em si. É o que vocês falam. É o lançamento, cara. Você sai depois de Vingadores 3, que todo mundo basbacado com o filme ainda... E assim, numa época que tinha um monte de filmes saindo junto, cara, não é, né? A Disney errou feio na mão na hora de lançar esse filme.
O problema,
cara,
do Han Solo são as pessoas não merecem Han Solo, não merecem falar com meu bebê, entendeu? E...
Muito menos aquele meu tio reaça.
Cara, e é um bom filme, cara. Faça esse voto aí pra 2019. Se você não viu ainda, ficou com preguiça, pô, tenta ver quando passar na televisão e tal. Não vai esperando, né? Mas é um filme divertido, cara.
Tenta ver de coração aberto, porque é um filme legal. Não vá com ódio no coração, não seja hater, como muito hater foi, que entrou no cinema querendo odiar o filme. Ah, o filme vai ser ruim, então eu vou entrar no cinema querendo...
Não, e mais do que não ir com ódio, não vai com expectativa, né? Expectativa alta.
Eu acho que a pessoa pode ouvir, assim, nosso podcast... Ah, não pode, que tem muito spoiler, mas deveria ouvir nosso podcast se você tem dúvida sobre ir ou não no cinema. Pelo menos você vai sair com a informação toda na mão.
O pior é que, assim, o flop foi tanto que falou, pô, até o nosso episódio, cara.
Teve baixo download, quem diria.
Agora eu vou te falar que os outros 6 filmes que estão nessa lista eu até entendo. O Han Solo eu não entendo, mas os outros 6 filmes eu entendo.
Não, mas olha só, você tá tratando na qualidade. A gente tem que entender todo o contexto histórico do momento.
Não é só qualidade, não. Porque, por exemplo, o Robin Hood é um filme desses. Eu me diverti com o Robin Hood, eu tava até conversando com os padrinhos
do
grupo.
Robin Hood nesse ano?
Teve,
de novo?
Tava em cartaz, sei lá, mês passado.
Caraca, bicho.
Eu entendo qual foi o problema do Robin Hood. O Robin Hood, eles resolveram fazer um troço meio moderno, que nem aquele último Rei Arthur. Só que eles não assumiram o lado meio moderno, que nem aquele Coração de Cavaleiro que teve uns anos atrás. Não, aí fica um troço que é meio pra lá, meio pra cá.
Porra, eles não assumiram que eles fizeram um filme. Ninguém soube dessa porra.
Não, eu por acaso vi o trailer no cinema, mas não tive a menor vontade de perder meu tempo.
Eu também não tive vontade, não. Eu sei que no mundo, não é só nos Estados Unidos, não, no mundo, fez só 65 milhões, cara. Não sei quanto custou, mas isso é muito pouco pra uma superprodução.
Muito difícil um filme blockbuster de época ter custado menos que 65 milhões, cara.
E tem um elenco maneiro. Tem o Taron Egerton como Robin Hood, tem o Jamie Foxx como o Little John, que não é exatamente um Little John, eles mudaram o personagem, né? Aquele negócio.
Quem é o primeiro que você falou, Elvis?
Taron Egerton, o cara do Kingsman, que vai fazer o Elton John.
Ah, Tá.
E o Jamie Foxx é um Little John diferente, um João Pequeno diferente, que eles dizem no início do filme, esqueça tudo que você conhece na história do Robin Hood. Então já é diferente.
Isso é um saco também, né, cara?
Pois é. Porra. Aí, o personagem, sabe, já que a gente falou do... Tá falando de Star Wars, sempre, né? O Krennic, que depois fez o mesmo personagem do Jogador Número 1, ele faz o mesmo personagem de novo como xerife de Nottingham. É o mesmo ator fazendo o mesmo personagem, igualzinho.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês pensam em Robin Hood, qual é o Robin Hood definitivo na cabeça de vocês?
O do desenho animado, aquela raposa.
Por incrível que pareça, é o Kevin Costner pra mim, cara, é o que eu lembro.
Pra mim é Kevin Costner também, cara. Aquele take da flecha, lembra? Que era tipo uma novidade na época.
Não, e ainda teve um Sean Connery aparecendo no final, cara. Olha, deu uma surpreendida. Depois, inclusive, deu a louca em Robin Hood, uma coisa assim também, naqueles filmes que sacaneiam, assim, foi...
Mel Brooks,
cara. Mas foi o Kevin Costner também, por causa até da trilha também chamou a atenção. Tiveram várias partes desse filme, assim, ele veio bem grande.
Foram três
assim,
Robin Hood na mesma época. Teve esse do Kevin Costner, teve outro genérico e teve a comédia do Mel Brooks. Os três na mesma época.
Não, esse genérico não, porque o genérico foi o mesmo problema que sofreu lá quando aquele filme do Impacto Profundo, né, que saiu junto.
E aí depois teve o Russell Crowe, não teve?
O do Russell Crowe foi bem depois, que é o do Ridley Scott. Agora, seguindo a lista, Uma Dobra no Tempo, alguém viu?
Não, mas eu queria ver, cara. Pô, Oprah Winfrey, eu achei o visual bonitão.
O visual é maneiro, mas pelo trailer dá pra ver que o filme é ruim.
É.
Cara, eu tô sentindo meio culpado de ter colaborado pro filme ter flopado. Acho que eu devia ter ido pra evitar dele entrar nessa lista.
Eu acho que você tinha que ter ido algumas milhões de vezes pra poder... Eu vi esse filme, mas eu contribuí pro baixo ganho dele. Não é porque eu vi pirata, é porque eu vi no avião, num voo indo pra... agora na última viagem esse ano. Cara, nem na telinha resolveu. Também não sei se vai melhor na telinha ou não, mas o filme é bonito.
Como ia resolver, cara? Tá telinha piora, brother. Tá maluco?
Mas o filme é bem infantil, cara. Não é tão legal assim, sabe? Sei lá.
Ele pareceu ser bem infantil
mesmo.
Ele
não é pra gente. Ele foi mal vendido.
Eu vou deixar um protesto aqui. Eu não me sinto culpado nem com esse Uma Dobra do Tempo, nem com o próximo da lista, que é o Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos, que são dois filmes que a Disney não fez sessão de imprensa aqui no Rio, porque acha que só tem crítico em São Paulo. Então... Se não fez a sessão, então os críticos cariocas não escreveram e por causa disso o filme flopou no mundo inteiro.
É isso aí. Essa é a força do Rio de Janeiro, rapá! Acorda, Disney! Porra!
Agora, Mentes Sombrias é um que eu não fui ver porque é um filme que tinha cara de ser adolescente demais e minha filha não tava aqui por perto, então pensei, um dia desses, sei lá, eu vejo, porque cansei desses filmes assim. E aí, dos outros dois, o Crimes e Town, que não chegou no Brasil ainda, mas eu tenho curiosidade de ver, e o Milênio, A Garota na de Aranha, que eu tenho curiosidade também de ver. Esses últimos dois eu não vi, mas eu pretendo ver.
Quando o Reptile chegar no Brasil, vai bombar. Isso aí vai virar esse jogo aí, com certeza. Só o Cadu pra ver a ídola dele lá, Melissa McCartney, e vai comprar todos os ingressos de todas as salas.
Opa, Melissa McCartney? Vou ver.
Elizabeth Banks e Maya Rudolph.
Elizabeth Banks? Vou ver. Vou ver milhões de vezes. Vou desflopar esse filme já. Você vai ver. Agora, o Garota na Teia da Aranha é a continuação da Garota Tatuagem de Dragão, é isso?
É continuação, mas mudou tudo. Mudou o elenco, mudou o diretor, mudou...
Cara, esse filme, Garota da Tatuagem de Dragão, foi uma das maiores bads da minha vida assistir esse filme, cara. Foi muito difícil, cara. Porra, tem que flopar isso aí mesmo.
Então, pra encerrar, fica com mais uma musiquinha lá de conciliação de Natal.
Até a lista flopou, cara.
Eu chamei seu candidato de la 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 la. Você postou num comentário que eu era la 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 la. Eu respondi, nosso primo deu like, você ficou la 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 la. A família se dividiu, você tomou o lado dos la 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 la. Eu desfiz 30 amizades, la 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 la, incluindo você e a tia Zoraide, la 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 la. Você resolveu contra-atacar, bloqueou meu irmão, minha mãe e meu pai. Agora tudo isso ficou pra trás, o que a gente precisa é celebrar a paz.
O e-mail de hoje vem do Fábio K. E o e-mail é sobre o último episódio, né, de Superman, que, por sinal, a gente mexeu com o coração das pessoas, hein? Um monte de gente falando que voltando aí a ser criança, lembrando do filme. Muito legal.
Fábio K é porque ele era algum agente do MIB?
Depois você pergunta pra ele.
Tá, Fábio, você é algum agente do MIB?
Pode ser que ele seja pequeno, que nem o carro.
Ou feio também, que nem o carro também.
Caralho, Porra, antes de ler o e-mail do cara...
Tipo... Não, esse carro é muito feio, cara, convenhamos.
Vai ver, ele só acha um pouco de graça das coisas, então ele só... Ele é Fábio K, ele não é KKK. Ele só,
ele é comedido.
Ele só ri um pouquinho, ele faz... É.
E ele fala, e aí pessoal, escrevendo de novo para parabenizá-los pelo excelente episódio. Tive que ouvir duas vezes, porque somente depois de uma hora e meia, sim, faltando 9 minutos para acabar, eu percebi que um dos convidados se tratava do grande Mário Luiz Barroso, figura que me cativava a ler a sessão de correspondência dos gibis devido às suas respostas espirituosas aos leitores. Olha só, não sabia que ele escrevia também a sessão de cartas.
Cara, ele tá muito ligado a toda a nossa infância no bloco de quadrinhos. E continua, porque ele continua traduzindo os quadrinhos até hoje. Volta e meia, eu pego uma parada e vejo lá o nome dele.
Será que foi ele que inventou aquela sessão Carta Piolho? Ou Mata Piolho, sei lá? Eu lembro, não tinha uma parada dessa naquela época?
Tinha, pra achar problemas na durante a gravação. Né?
Isso, alguém mandava algum problema ali.
Troféu Carta Piolho.
Isso, é isso mesmo. Sem que desviar um pouco o foco, eu acho que na sessão da tarde passava mais o Super-Homem 1 e 2 do que todos os demais. E, nessa aritmética, tem pra mim que o 3 sempre foi preterido. Alguém lembra disso? Eu acho que, bom, sei lá, realmente não lembro muito de passar o 3, não.
Não, lembro de ter visto todos bem.
E ele termina com, por fim, pelo amor de Deus, Caruso, é Christopher Reeve, e não Reeves. Ah, é porque eu acho que você devia estar falando o plural, né?
É, ele falou plural no início.
Tá, desculpa, vou corrigir. Tá gravado pra sempre errado agora, não tem o que fazer.
Já é, too late.
Ô, Fábio, vamos perdoar, Fábio.
É que ninguém tem inglês tão bom quanto o meu.
E aí ele diz que ele lavava a louça enquanto ouvia o podcast, a cada Christopher Reeves era um copo que trincava, um garfo que entortava.
Porra, esse cara não pode me atrapalhões, imagina se ele vê o Mussum falando, vai quebrar a casa inteira.
Que horrível.
Valeu a todos e desejo uma excelente passada de ano repleta de boas festas. PS, vale reiterar que o KY é nome sim.
Hã? Ah, deve ser o nome dele? Fábio KY ou não?
Ah, bom, ele só escreveu Fábio K, né? Não sabia que tinha um Y. Mas tá,
ah, melhorou horrores agora.
Engraçado o cara com esse sobrenome só introduzir metade, né?
É. Então pra você é um lubrificado obrigado, Fábio.
Outro e-mail que a gente tem aqui é do Luíne Silva Barbosa Malta de Souza... E... Não, brincadeira, para em Malta. É, porque o nome é grandão, Y.
Porra, Orleans e Bragança.
É. Eu conheci o mundo dos podcasts há 6 meses.
Olha aí.
É um virgenzinho. Porra, quase.
Eu tô achando que 2019 vai ser o ano do podcast.
Será que ele conheceu o podcast pela gente? Caramba, olha que honra, hein? Se for... Ô, Luíne, se não for isso, diz pra gente que foi, só pra deixar a gente envaidecido.
É, não vamos comemorar antes do tempo, que vai ser bem triste quando ele falar aqui.
Você foi o 30º.
Não, ele fala aqui, ó. Me apaixonei pelo programa de vocês porque foi meu primeiro amor. Mentira, não sei se não, mas, pô, esse é lindo, né?
Pô.
Meu nome é Luíne Barbosa. Ué, calma aí, ele começa de novo se apresentando. Bem, ele é Luíne e tem 32 anos. Ele mora em Alcobaça. Em Portugal, cara.
Então, na verdade, tem que ler tudo. Meu nome é Luíne Barbosa, tenho 32 anos. Moro em Alcobaça, Portugal, há 1 ano.
Na verdade, ele fala que ele quer ouvir o sotaque brasileiro. Então, a gente não pode falar assim, porque senão ele vai reclamar e vai trocar de podcast.
O Elvis já leu a cartinha e tá dando spoiler pra
o
gente.
O Elvis tá dando spoiler de cartinha, cara.
Porra, Elvis é foda, bicho.
Vocês pedem pra selecionar, ué, claro que eu já li. Eu tô querendo manter o ouvinte.
Então vai lá, Tiver, continua aí.
Tá bom, vamos continuar falando normal. E a melhor parte de ouvir vocês, além de quantidade de filmes, é que fui atrás para assistir a indicação de vocês.
Não, tá certo, Tibério, porque isso aqui é normal, né? A gente que mudou a língua, né? A gente que variou. O sotaque é nosso, a língua é deles. Mas ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro e mora lá.
É brasileiro.
Lá.
Ele tá 1 ano em Portugal. Ele continua escrevendo aqui em caixa alta e sobre as indicações que a gente dá. Tem sido difícil encontrar todos porque meu catálogo da Netflix é diferente do Brasil. E o nome dos filmes é bizarro. Procuro no Google através do nome original e depois de nome em Portugal. Deve imaginar lá, né?
É verdade, tipo... né? Em Portugal costuma colocar umas coisas mais literais.
É,
né?
Não. Em Portugal, me lembro que quando eu tava lá, cara, me sacaneavam muito... Porque o The Sound of Music chama Noviça Rebelde, né? E aí, caraca, Sound of Music, Noviça Rebelde e tal. Me zoavam. E aí eu andando lá na FNAC e tal, eu peguei aquele filme do Vin Diesel, que era Operação Babá, que era... Não. É um filme, sessãozinho da tarde desse. É Operation Nanny, uma coisa assim. Ou The Nanny.
Sei qual é.
Sabe qual é?
É uma tentativa de fazer comédia que ele faz uma babá. Schwarzenegger dos anos 2000.
No português do Brasil era Operação Babá. E em português de Portugal era O Chupeta. Aí, bicho. Aí ninguém podia me sacanear mais,
isso
cara.
Isso é filme de pornô, não, cara?
Pois é.
Não.
Ele, outra coisa que eles choram de rir são com os nomes de personagens de desenho animado nossos, que eles acham que é tudo filme pornô, tipo Piu Piu, Frajola, Perna Longa, tudo pra eles soa mais como filme pornô do que outra coisa.
Pô, eles estão reclamando, mas Luke Cage lá deve ser, com certeza deve ser Olha a Gaiola. Mas ele continua aqui. Quem mora fora do país fica carente por coisas da nossa cultura. Olha aí, nós somos nossa cultura, que legal. E eu que sou apaixonado pelo mundo nerd, me sinto em casa ouvindo vocês falarem o nosso idioma com o nosso sotaque.
É isso aí, pra você não esquecer, né, cara? Estamos fazendo aí um serviço de utilidade pública.
Pô, que bom, cara.
E teve gente que já falou isso também, né, de outro país, né, que fala que às vezes sente falta de casa.
Já, acho que do Japão. Acho que do Japão. A pessoa ouvia o português, quer dizer, pelos podcasts.
Deve ter uma porrada de gente espalhada pelo mundo que por causa da gente, quando vai falar português, falando, pô, cara.
Tipo assim.
Pô, cara. Se tipo for assim. Depender do Tibério pra ensinar inglês, cara, os caras estão ferrados lá fora.
Eu vou ler só agora em inglês agora.
Não, pelo amor de Deus.
Já ouvi quase todos os programas e também outros podcasts que vocês participam, tipo MDM, Matando Robô Gigante. E só, ele não bota mais. Parece que eu dei uma lista interminável aqui, mas não tinha.
Bem, eu vou aproveitar pra fazer um jabá, ô Luíne. Se você quiser mais podcasts que eu participo, é só entrar na Caverna do Caruso, na parte Ouça. Tem uma lista com todos eles. Aí pode ser uma oportunidade também de você conhecer outros podcasts, como o Passaporte Holando, que o GG participou, Papo de Gordo com o Dudu Salles, que participando com a gente aqui direto. Tem uma porção lá, cara. cavernadocaruso.com.br/ouça.
Melhor mesmo é as quintas-feiras tem na prateleira, mas tudo bem. Ele continua aqui. Obrigado por me fazerem companhia e sempre que estou com saudades de casa, eu escuto um programa de vocês, mesmo que repetido. PS, adoro as piadas do Tibério. Chupa!
Ah, em Portugal ele é engraçado.
Essa parte aí, a gente sente pena do Luíne. Ok, Luíne, você é bem aceito aqui, apesar do seu problema.
É porque em Portugal minhas piadas têm graça, cara.
Pô, Luíne, quero fazer mais um jabá, Luíne. Eu fiz um programa que eu não sei se existe ainda na internet, talvez tenha no Multishow Play, na plataforma digital do Multishow, chamava Muito Giro. E eu fiz 13 episódios entrevistando comediantes portugueses, comediantes de stand-up e tal, e trocando referências e fazendo comparações. Eu me diverti muito, fiz amigos pra vida toda nesse programa, galera com quem eu falo até hoje, e pode ser uma maneira também de você conhecer algum comediante aí, sei lá, procura lá, Muito Giro, vou ficar feliz.
É que maneiro. Eu sacaneio português, mas eu tenho família toda em Portugal. Adoro ir pra isso.
Porra, eu adoro Portugal, cara.
Se Deus quiser, ano que vem eu tiro minha cidadania e não volto nunca mais. Sacanagem, vou
te dizer. A gente tá torcendo pra isso também, Tibério. A gente tá aqui nessa torcida.
Consegue, Tibério, né? Hashtag.
Bloco de quadrinhos portugueses. Vou falar lá do Felipe Leite.
Não,
lá
não,
do...
não. É o bloco da banda desenhada.
Da banda desenhada portuguesa. Vou falar do Pizza Boy. Vou falar do Vampiro. Boa. Do Felipe Leite.
É, Delivery Boy, né? Dog Mendonça e Pizza Boy. Cara, e como tem quadrinho bacana lá, né, cara? Eles têm... Pô, agora abriu o bloco de quadrinhos de Portugal. Não vou nem começar. Porque, cara, tem quadrinho... todo quadrinho europeu traduzido pro português, cara, uma perdição de linha.
É verdade. Toda aquela parada franco-belga lá sai em Portugal rapidinho, senhora,
aqui. Olha só, pra gente não esquecer que isso é um podcast de filmes e séries...
Isso não, isso aqui é o Responde Crash, cara.
Ia ter no Festival do Rio uma retrospectiva do Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira foi um cara que ele começou a fazer filme na década de 20 e até, sei lá, 10 anos atrás o cara ainda fazia filmes. Ele foi o cara que atuou como diretor durante mais tempo em toda a história do cinema. Aí eu pensei, cara, eu preciso escolher um filme do Manuel de Oliveira pra ver. Aí viu lá um que tinha um nome simpático, não tinha ideia do que era, entrei no cinema, fui ver... Era uma ópera cantada em português com sotaque de Portugal. Eu não tava entendendo nada. Aí eu tava no meio do filme pensando o que eu tô fazendo aqui. Aí acabou a luz no cinema. Aí veio o cara falar, olha só, se vocês quiserem o dinheiro de volta ou trocar o seu ingresso por outro... Opa, beleza, então daqui que eu vou ver outro filme.
É muito triste que, cara, Portugal, eles entendem o nosso sotaque, eles consomem a nossa cultura e a gente não entende nada, não consome nada deles, não tem... É uma troca muito injusta, cara, que... quando eu fiz o programa, eu queria muito tentar mudar isso aí, mas não consegui.
É porque é difícil, cara. A gente não consegue entender. É porque a gente fala todas as vogais, eles comem elas todas.
Mas é hábito, é hábito. É. Tem que... Porra, a gente entende inglês, cara. Como é que não vai entender?
Entendi, sim. Tá certo. No segundo dia em Portugal, você já consegue entender tudo. E eu vou fazer, então, um post sobre Togmendo não ser pizza boy e botar lá no Caverna do Caruso.
Porra, maneiro, cara. Tá na minha lista, viu? Você vai me passar a perna, mas beleza.
Não, brincadeira, então tiro.
Mas pode fazer.
O Manuel de Oliveira começou a filmar em 1931 e parou no ano que morreu, 2015.
Caramba, que isso?
85 anos de carreira, não é? De vida, de carreira, filmando. Bizarro.
O cineasta que quando o filme acaba a luz, você pediu o dinheiro de volta.
É.
Legal.
Esse aí, vergonha.
Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente pelo contato@podcastadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcastadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastadores.com.br.
E não esquece também das nossas redes sociais, que tem @podcast no Instagram, Twitter e no Facebook. No Facebook é podcastadores mesmo, pode achar.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até 2019.
E daqui a pouco vamos estar expectorando em 2019 no cinema.
Expectorando, brother?
Expectorando, cara. Não. Ninguém vai pegar essa.
Nossa, cara. Eu agora tô com muita expectativa pra saber qual vai ser a relação dessa piada do Tibério com o episódio que a gente vai fazer.
Eu achei que a minha história com o Manuel de Oliveira era ruim, não. Essa daí do Tibério é pior.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.